Mas a partir de agora, Carolina Bahia, nós vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. Na semana passada, nós divulgamos aqui uma pesquisa que mostra que a segurança pública é a principal preocupação dos gaúchos. E uma das perguntas que foi feita nessa pesquisa pelo Instituto Index é: onde você gostaria de ver os investimentos do governo do estado sendo feitos como prioridade? E a segurança pública apareceu como prioridade para 41% dos entrevistados. Bem à frente de educação, bem à frente de saúde, bem à frente de qualquer outra área aqui da administração pública do Rio Grande do Sul. E a segurança pública envolve a questão prisional. E nós estamos vendo um ícone da falha na execução penal aqui no Rio Grande do Sul, mais uma vez voltando à superlotação, que é o presídio central. E por isso nós convidamos para estar aqui conosco nessa manhã no estúdio o juiz da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, doutor Sidney Brususka, que está aqui para falar, doutor Sidney Brususka, mais uma vez sobre a questão prisional e sobre o ícone da falência do sistema carcerário, que é o presídio central aqui no Rio Grande do Sul. Está voltando à superlotação mesmo. Bom dia, obrigado pela presença aqui.
Bom dia, escola. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, nessa manhã chuvosa, né? Pessoal do Trânsito, Carolina Bahia. O presídio central, de fato, nós estamos hoje com uma lotação superior à que tínhamos no ano passado. Tá?
Qual é a lotação hoje?
Hoje nós estamos com 3.950 presos.
3.950.
É, tá? A nossa expectativa é que nos próximos dias isso rompa a barreira dos 4 mil presos. Tá? Uhum. No ano passado, nós estávamos aí com 3.700 presos, ou seja, mais ou menos o dobro da capacidade do central. E a administração do estado resolveu fazer um ato político, simbólico, enfim, de demolição de um pavilhão no presídio central, um pavilhão esse que tinha boas condições. Uhum. A primeira e a segunda galeria do pavilhão C eram tidas como as melhores ali do central, era onde a administração e a brigada militar, quando vinha algum visitante, queria conhecer o central, levava nessas galerias, né? E essas galerias desse pavilhão foram destruídas.
O senhor alertou na época que era um erro fazer essa demolição.
Era um erro,
né?
E a terceira galeria do pavilhão C do presídio central, que era uma galeria muito ruim, de fato, e que deu o título de pior presídio do Brasil, o estado reformou essa galeria. O estado reformou, investiu dinheiro nessa galeria e depois, antes de ocupá-la, a destruiu. Uhum. Né? Então veja que nós enfrentamos uma grave crise, digamos assim, na segurança e de falta de recursos, e os poucos recursos que nós temos a gente acaba ainda desperdiçando. E se me permite também trazer, recuperar um exemplo desse desperdício de dinheiro público. Né? Aproveitando a deixa essa da pesquisa, uhum, que referiste aí na abertura da minha entrevista. Né? Alguns anos atrás, o estado conseguiu uma verba para construir casas de semiaberto aqui na região metropolitana. Tá? Hoje nós temos aqui mais ou menos 3 mil presos com penas ativas no regime aberto e semiaberto e temos apenas 500 vagas. Bom, o estado resolveu gastar essa verba numa casa prisional lá em Mariante, né? Ali em Venâncio Aires. Tá? Cerca de R$1 milhão, assim, mais ou menos aproximadamente o valor daquele gasto. E na época eu me preocupei com isso e perguntei: olha, com base, como que vocês vão construir uma casa semiaberta em Mariante? Porque naquela época o índice de permanência dos presos em Mariante era de 5% no período de 10 meses. O que que é isso? De cada 100 presos que eram levados pelo estado para Mariante, ao término de 10 meses, só 5 ficavam lá. Os outros 95 fugiam.
Nossa.
Tá? E aí, com base nesse dado, eu perguntei à administração da época: olha, por que que vão gastar aqui R$1 milhão se ninguém para aqui? Tá? Bom, a resposta que foi dada na ocasião, o governo era o governo Ieda Cruz: olha, nós conseguimos essa verba, temos que gastar e vamos construir aqui. Não tem um critério técnico. Tá? Terminou o governo da administração Ieda, veio o governo Tarso Genro, o que que fez? Fechou o estabelecimento. E aquele dinheiro gasto está lá, o prédio está lá, foi construído e está vazio lá em Venâncio Aires.
E quanto foi investido lá?
Na época, algo próximo de R$1 milhão.
Sim, dinheiro desperdiçado, né?
Sim, o prédio está lá.
Não foi usado ainda por quê?
Não, foi usado e depois, como não funcionava, nunca funcionou, foi fechado, entende? E os presos aqui da capital estão soltos porque não tem lugar para recolher. E o prédio foi construído com o dinheiro público em lugar inapropriado, entende?
Deixa bem claro para o ouvinte, tem apenado na rua,
E o prédio vazio.
E o prédio vazio.
Isso. Isso aqui em Viamão aconteceu a mesma coisa. Tá? Havia ali o Instituto Penal de Viamão, tá? Tinha sérios problemas de administração, mas estava lá. Parte do IPV bastante aproveitável. Esse prédio foi fechado. Os presos estão aonde? Soltos. Tá?
Quantos presos o senhor imagina que estão soltos hoje porque escaparam ou porque não tem vagas no sistema prisional?
Hoje, praticamente, as nossas fugas do regime semiaberto estão baixas. Por quê? Porque nós temos poucos presos no regime semiaberto. Esses presos acabam ficando soltos, tá? Sejam soltos em prisão domiciliar, sejam soltos em tornozeleira eletrônica, mas a causa de fundo, tanto da tornozeleira como da prisão domiciliar, é a absoluta falta de vagas.
Mas o senhor tem ideia, assim...
Nós temos aqui em Porto Alegre aproximadamente 2.500 presos com penas ativas que deveriam estar recolhidos ou em casas de albergado ou em estabelecimentos prisionais semiabertos que estão soltos.
2.500. Só em Porto Alegre.
Só em Porto Alegre.
E a reincidência desses 2.500 é grande?
Tem grande essa reincidência, tá?
Isso é muito grave, né?
Nós giramos, digamos assim, parte considerável do nosso sistema prisional é giro dos mesmos presos, entende? Esse preso sai do regime fechado, fica nesse Ministério do Ar, aí na tornozeleira ou numa prisão domiciliar, até que se envolva de novo em uma nova ocorrência e retorne para o regime fechado. A administração do governo que findou optou por um investimento nesses equipamentos das tornozeleiras eletrônicas.
Está funcionando?
A tornozeleira, ela não é ruim para aquele sujeito que abandonou o crime, né? Aquele sujeito que ele é um delinquente eventual, né? Ou então que ele já está, digamos assim, em final de carreira, ele não quer mais saber do crime. Para esse sujeito, a tornozeleira ela é boa.
O que representa uma parcela mínima.
Uma parcela pequena, tá? Mas por falta de vagas, estão indo vários presos que talvez que não deveriam, a rigor, estar ali. Tá? O Tribunal de Justiça, majoritariamente, vem revogando essas decisões judiciais de colocação de tornozeleira. E essas decisões do Tribunal, esses acordos, nós temos remetido à SUSEP. Para quê? Para que retire a tornozeleira e recolha o preso no estabelecimento prisional compatível.
E qual é a resposta da SUSEP?
Nenhuma. Nós temos vários presos, nós já até brincamos que existe a fila do acórdão, né? Ou seja, a SUSEP não vem retirando a tornozeleira porque não tem aonde pôr o preso. Tá? Uma Câmara do Tribunal de Justiça já está radicalizando e mandando expedir mandado de prisão para quem está preso, ou seja, para que a brigada pegue o sujeito, né? Embora esteja com a tornozeleira, embora esteja se apresentando, que a brigada o pegue e o prenda. Tá? E já aconteceu um fato inédito da brigada recolher o sujeito, apresentar na SUSEP, a SUSEP pegar e, olha, não tem vaga e mandar o preso apresentar lá na vara de execuções, entende? Para nós decidirmos o que fazer com eles. Olha, nós...
Isso dá uma sensação de impunidade, eu imagino, entre os apenados, né? Porque o sujeito pensa assim, fui condenado, não tem vaga, vou ficar na rua, bom, eu estou na rua e se tiver que cometer um crime novamente, vou cometer, né?
Faz aproximadamente, escola, uns 6, 8 meses, mais ou menos, que vem se mantendo uma média de aproximadamente 300 presos que se apresentam semanalmente na SUSEP pedindo para serem presos.
Não, só repete o...
Há mais ou menos de 6 a 8 meses, uhum, vem se mantendo um percentual, um número, melhor dizendo, uhum, entre 200 e 300 presos, uhum, que todas as semanas se apresentam, esse contingente se apresenta lá na SUSEP, olha, eu estou aqui, eu quero ser preso.
São cerca de 10% dos 2.500, mais
ou
menos.
Bom,
que querem cumprir a pena, mas não tem vaga.
Mas por que o preso se apresenta lá? Porque ele sabe que não vai ser preso. Uhum. Ele sabe que não tem vaga, entende? Uhum. Então ele vai lá. E aí ele não fica na condição de foragido.
Para depois dizer.
Olha, não, tá tudo certo isso. Então ele não está foragido, tá? Porque, olha, estou aqui para ser preso. E ele não é preso porque não tem lugar. Então isso, né, afeta de fato e contribui, né, para essa sensação de segurança que temos, porque a lei da execução não vem sendo cumprida, entende? E não se verifica, escola, no horizonte, assim, nenhuma perspectiva de resolução desse problema do regime semiaberto aqui da região metropolitana. Tá? E o presídio central, que foi, digamos assim, a tua chamada inicial aqui, tá? há de fato uma volta da superlotação. A administração que findou em 2014, reiteradas vezes, neste microfone aqui e em outros veículos de comunicação, afirmou e reafirmou que o central terminaria 2014 com menos de 2 mil presos. Nós temos aí quase 4 mil presos no presídio central. Tá? O complexo de Canoas não está apto para receber presos. Tá? Eu já tenho alguma suspeita de que não será ocupado em 2015. Uhum. Tá? Então,
em função dos atrasos nas obras.
Em função de atrasos nas obras, de aditivo, de troca de projeto, etc. Esse projeto de Canoas, ele tem alguns problemas assim, estruturais que no futuro a administração enfrentará problemas graves ali. Uhum. Porque ele tem algumas dimensões que, a meu juízo, não foram, digamos assim, bem projetadas. Tá? E o atual governo do Estado, eu ainda não percebo, assim, na atual administração do governo Sartori, o que ele pretende fazer. Né? Não vejo, assim, com o que nós vamos fazer do Central, o que vamos fazer com o semiaberto, não vejo, assim, uma proposta
passado
de início.
Dois meses, né? Quase do governo Sartori, nenhuma sinalização sobre o que será feito.
Eu não vejo. A SUSEP, tá? Que é um órgão importante do Estado, veja assim, aqui eu nunca falei isso publicamente, mas vou falar agora aqui no teu programa. Tá? Nós temos secretaria para tanta coisa, né? Uhum. Tá? Para tanta coisa, tem gente com Estado secretário. E nós temos ninguém com Estado secretário para cuidar dos presídios. Tá? Se você chamar hoje um servidor da SUSEP, ou chamar 10 ou 20 servidores e perguntar para ele, né, qual é que é a sua função aqui, provavelmente vai receber 10, 20 respostas diferentes, tá? Porque a SUSEP está nesse sistema de segurança, tá? Mas ela é o patinho feio, né, do sistema de segurança, e normalmente o titular dessa pasta de segurança acaba não dando ali diante das outras corporações, talvez a importância que esse sistema mereça. Tá? E ela vai ficando meio acéfala ali, sem uma representatividade política maior e sem condições de disputar espaço e veras para resolver os seus problemas.
Agora, uma secretaria, pois o poder da secretaria seria no sentido de reivindicar mais verbas,
você ter
um orçamento próprio, poder controlar isso e poder ter
definir,
mais autonomia.
E definir políticas claras. Olha, o que nós queremos do sistema prisional? Qual é o nosso objetivo? Entende? Como é que nós vamos aferir esse serviço, né? Esse serviço que é um serviço penitenciário. Qual é a função desse serviço? Entende? Quais os indicadores que nós temos que modificar? É a reincidência? Como que vamos medir? Como que vamos diminuir? A qualificação do preso, essa coisa toda. Porque o que, se quer? Se quer que o sujeito cumpra sua pena regularmente e não volte a delinquir. Ponto. Esse é o objetivo principal da pena. E não é isso que a gente verifica.
Carolina.
Sr. Brususco, o senhor nos faz um relato muito preocupante, bastante sério da situação prisional aí no Rio Grande do Sul, mas o que eu identifiquei na sua fala é o seguinte: ao longo dos anos falta gestão, falta cuidado com dinheiro público e falta um plano, de fato, para o nosso sistema prisional no Rio Grande do Sul. O que, o senhor acredita que poderia ser feito a curto prazo para resolver isso? Porque o que eu venho identificando aqui nas relações com o Ministério da Justiça? Até existem alguns projetos para construção de presídio, por exemplo, como um presídio feminino em Passo Fundo, e o dinheiro nem foi liberado para o Rio Grande do Sul e o presídio nem foi construído. Precisa desse presídio? Não precisa? Essa é a grande dúvida. Eu queria saber do senhor, a curto prazo, o que poderia ser feito?
Olha, aqui é só para pegar o teu gancho, esse Passo Fundo faz muito tempo que precisa de um novo presídio lá em Passo Fundo, tá? Nós aqui, ó, tá? Qual é o problema, por exemplo, do semiaberto, tá? O Estado, ele perde o controle do semiaberto nas casas grandes, tá? Estabelecimentos acima de 200, 300 presos, ele perde o controle, tá? E naqueles estabelecimentos pequenos, 50, 80 presos, o Estado tem um controle razoável. Tá? Então, essa construção de pequenos estabelecimentos prisionais do regime semiaberto, por exemplo, seria uma alternativa interessante. Tá? Essa região aqui do Vale dos Sinos, por exemplo, nós temos várias cidades aqui, Carolina, que não tem nenhum estabelecimento prisional. E um pequeno do semiaberto ali resolveria o problema. O que é melhor para a comunidade de Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Sapiranga, etc.? É melhor para ela ter 100 presos do semiaberto soltos na cidade? Ou é melhor ter 50 ali contidos que o Estado tem controle sobre eles? Entende? Então, esta para o semiaberto, para mim, é uma proposta assim, bem factível e bem razoável. Tem que se fazer um debate, despido de questões políticas e mais calcado assim, na nossa realidade. O que é melhor? Tá? Ter o preso solto ou ter o preso recolhido? Outra, tá? Nós temos que aqui na região metropolitana começar a separar esses presos que estão assim, mais vinculados com o crime e que já têm uma ascendência maior e que estão completamente comprometidos com a criminalidade, desse sujeito que está iniciando a sua carreira ou que foi preso pela primeira vez.
Existe alguma separação hoje?
Hoje não tem nenhuma.
Quer dizer, o sujeito que comete um furto, por exemplo, pode estar junto com alguém que cometeu um latrocínio.
Ou aquele sujeito que está há 10, 20 anos praticando crime. Ele entra junto, ele entra na mesma galeria e acaba virando um soldado aquele outro, entende? Então, é essa separação, você tem que começar, de algum modo, um sistema zerado com os presos novos. A Canoas, por exemplo, quando ficar pronto, poderia ali, quem sabe, começar algo assim. Olha, agora a nossa política é essa, você nunca teve preso, o sistema atual está falido, está corrompido, olha, vamos começar do zero. Entende? Mas nós não temos qualquer sinalização de que isso possa acontecer ou que tem algum projeto nesse sentido. Mas essa separação de presos seria uma coisa bem interessante, Carolina.
E quanto ao central, também queria lhe perguntar, alguma chance, o senhor vê no horizonte alguma chance que de fato o central um dia termine, ou o senhor acha que jamais, ou pelo menos neste ano, não haverá o fechamento do central?
Eu acho que o central não fechará, Carolina, nem esse ano, nem nos anos seguintes. Tá? Primeiro porque Porto Alegre, uma capital do estado, ela não pode ficar, digamos assim, sem uma casa prisional. Né? Não. Nós temos uma demanda grande aqui na região metropolitana e aí as polícias aqui têm que ter um local para entregar o preso quando ele é recolhido em flagrante. Tá? A média de pessoas que são presas aqui em Porto Alegre, que circulam pelo central, novos presos, são 26 presos por dia. Tá? Esse é o dado de 2014. Tá? Então, Porto Alegre não pode abdicar de ter um local. Claro, não um local que funcione nos moldes como é atualmente o Brasil Central. Tá? Do jeito que está, ele não deve continuar. Mas Porto Alegre também não pode ficar sem nenhum local para recolher esses presos. Nós não podemos, assim, simplesmente evaporar o sujeito. É preso em flagrante, ele tem que ser recolhido em algum local. E esta região ali do Partenon, bem ou mal, já está habituada com um presídio ali, entende? Então, acho que ali a tendência é permanecer, mas não da forma como é feito hoje.
Tá certo. Doutor Sidney Brususka, muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez conversando conosco aqui na Rádio Gaúcha. Vamos continuar acompanhando e olhando com cuidado esses números que o senhor passou pra gente, que são alarmantes, né? E, enfim, continuar acompanhando isso e cobrando desse governo que vem agora medidas, embora nesses dois meses nada tenha sido apresentado claramente, né?
O que tem se ouvido falar é que temos uma crise muito grande de dinheiro, etc. Mas qual é a solução, digamos assim, concreta para o sistema prisional? Esse debate, para mim, ainda não está posto.
Está passando a margem, né?
Ainda não está posto.
Tá certo. Doutor Sidney Brususka, da Vara de Execuções Criminais, 8h50.